partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Sejam todos muito bem-vindos. Um programa inédito na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net, toda quarta-feira às 9 horas da noite. A gente lê um arquivo da... A gente lê um artigo da Wikipédia para você ficar bem informado e tentar se divertir ao longo do caminho. Eu sou Maurício e tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente!
Hoje a gente vai ler sobre Hellboy, certo? O personagem de história em quadrinhos criado por Mike Mignola, ok? Então, se você se interessa aí por quadrinhos, se você se interessa por Hellboy, fica aí com a gente nos próximos 50 minutos, mais ou menos, quando a gente estará comentando sobre este artigo da Wikipédia. Se você se interessar, procura lá no Spotify ou em www.radioarmazém.net por Tibico Altair. Vai encontrar vários outros artigos aí que a gente já leu ao longo desses anos gravando esse programa, ok? Então, hoje é Hellboy. Tá contente, mano, com Hellboy? Te interessa?
Se eu tô contente ou não, se eu me interessa ou não, nós vamos gravar igual, né? Então também isso.
Não, mas esse foi um tema sugerido pelo Periquito Boiadeiro no TikTok, certo? A gente tá gravando ao vivo. Esse programa vai ao ar na Rádio Armazém gravado. Mas a gente faz ele ao vivo no TikTok, @carameloespinho, se quiser catar a gente lá no TikTok. Você encontrará gravações ao vivo inéditas de Tibicos Altaíris, ok? Mas é isso, estaremos falando sobre Hellboy na próxima hora. Mas a gente falava um pouco antes sobre a relação que a gente tem pessoalmente com Hellboy. Eu vi só o filme, e eu acho interessante o filme, eu quase nem vi as fanarts que tu mencionava. E aí tu mencionava que é uma coisa bem popular entre desenhistas, né? Enfim, o Hellboy é um personagem de história em quadrinhos criado por Mike Mignola, cujas histórias são editadas nos Estados Unidos pela Dark Horse, é o nome da editora. No Brasil, elas já foram lançadas por várias revistas foram lançadas pela Mitos Editora, e em Portugal foram lançados dois álbuns pela Devir Livraria. O protótipo do personagem apareceu num desenho feito por Mignola na convenção Great Salt Lake Convention de 1991. É razoavelmente recente o Hellboy, porque boa parte dos heróis de quadrinhos são dos anos 70, 80, o Hellboy é dos anos 90. E a primeira historinha do Hellboy em preto e branco...
Talvez, na verdade, tá falando isso, que a gente só tem contato com um quadrinho mais mainstream, assim. Não que Hellboy não seja mainstream, mas...
Não, Hellboy não é tão mainstream assim,
não tanto quanto Homem-Aranha ou Batman, mas...
Tanto que o filme do Hellboy... Eu até quero ver se tem outros filmes do Hellboy, deixa eu pesquisar aqui. Mas o filme do Hellboy, o primeiro, ele é tipo de 2003, 2004, eu acho. E tem vários quadrinhos que são ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, que viraram filme ali no começo dos anos 2000. O próprio Watchmen é mais ou menos dessa época, se não me engano. Tem vários filmes do Hellboy, guria. Tem vários, tem um filme de 2004 e tem um filme de 2019.
Eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com o Hellboy, especialmente o filme, nunca assisti. E eu tenho meio que uma vibe assim de tipo, isso aí parece, sabe, aquelas coisas de homem feito pra homem, que
Não gosto
de inferno. Primeiro que eu não acredito se é o inferno, Hell. Já não é pra mim. Boy, não gosto também. Ou seja, Hellboy.
É um menino que é de um lugar que eu não acredito que é o inferno.
Tem pouco atrativo aí, entendeu, pra mim?
Ó, o Periquito confirmou aqui pra gente que tem três filmes. Um reboot de 2019 que não rendeu muito. Eu lembro desses mais antigos mesmo. Nascido nas profundezas do inferno... Vamos tentar entender um pouco mais essa história do Hellboy, tá? Nascido nas profundezas do inferno, Hellboy, ou como é conhecido pelo seu nome verdadeiro, Anung Unrama, é um enorme ser de aspecto diabólico, filho de um demônio com uma feiticeira. Veja bem, ele não é o diabo. Tá?
Okay.
Então, se alguém chegar e dizer, o Hellboy é o diabo.
Não,
tá enganado.
Não.
Ele foi descoberto pelo professor Trevor Buttonholm e soldados aliados nas ruínas de uma capela nas Ilhas Britânicas, 23 de dezembro de 1944, após ter sido invocado do inferno por uma ação conjunta de Grigori Rasputin, o monge louco e da Alemanha nazista, que havia criado o projeto Ragnarok com o intuito de trazer o apocalipse à Terra. Eu lembro disso do filme. Tipo, eu lembro dele meio jovem.
Tem algumas liberdades históricas.
Mas é um quadrinho, né?
O bicho ser do inferno, tudo bem agora.
É a liberdade histórica que é o problema, né? E pega vários personagens dos quadrinhos são mais ou menos dessa época. Um deles, um exemplo, é o Capitão América. que é bem da época ali das guerras.
É, eu odeio, né?
Sim, mas é que, enfim, é um período muito criativo pra tu ter liberdades históricas, pra tu criar coisas interessantes. Mas, basicamente, estava Rasputin, e aí a Alemanha nazista, eles fizeram um acordo pra trazer o apocalipse à Terra. É bem aquela coisa, tipo, maldade pura de...
Uhum.
Sabe? Então, eles fizeram um acordo pra trazer o apocalipse à Terra. É importante lembrar que o Rasputin é inimigo dos comunistas na história regular, pelo menos. O Rasputin, ele é aliado à nobreza,
claro,
imperial.
E russo, né?
E russo, sim. Mas então, justamente isso. Os alemães são também inimigos dos russos. Então, eu acho que rolou um acordo ali, entendeu? O Rasputin, tipo, fez um acordo com os alemães. Eu vou chutar que é isso, tá? Hellboy, todavia, mostrar-se-ia de boa índole. Brutenholm criou o pequeno demônio, ensinando a ele a importância de ser humano, e treinou-o para combater as forças das trevas. Hellboy, inclusive, ganhou o status honorário de humano das Nações Unidas em 1952. O Hellboy tem uma pegada parecida com Constantine, que é tipo, tu é meio que diabólico, mas tu usa os teus poderes diabólicos pra, tipo, lutar contra coisas do mal, entendeu? Então tu... Sim. É tipo aquele diabão que tá nesse lugar de lutar contra o mal, sabe?
Tu é tipo aquela criança que veio de família tóxica e se tornou psicólogo, sabe?
Isso, perfeito. O Hellboy é uma criança de família tóxica que virou psicólogo. Ao atingir a maioridade, Hellboy passou a integrar a BPRD, Bureau of Paranormal Research and Defense. É bem isso, investigação paranormal, né? O Bureau de Pesquisa Paranormal e Defesa. Ao lado de figuras como Abe Sapien, Liz Sherman, que são outras personagens do quadrinho. Suas aventuras combatendo o mal levam-no a viajar por todo o mundo enquanto ele enfrenta ameaças tão diversas como vampiros, lobisomens, fantasmas, monstros, antigos deuses da noite, ladrões de túmulos, golems e, finalmente, os mais importantes dos seus inimigos, um grupo de nazistas que sobreviveu até hoje numa câmara criogênica e o espírito imortal de Rasputin, que assombra Hellboy com revelações sobre o seu verdadeiro propósito e o seu destino de destruir o mundo que tanto ama. Eu acho legal, eu acho essa uma plot interessante. Porque é bem essa coisa de investigação paranormal, normalmente é uma plot muito interessante, porque é uma coisa que pega lá do Scooby-Doo e Congêneres, que é, tem tudo que tem de melhor no mundo da investigação, que é tipo mistérios e tipo tentar encontrar quem que tá por trás das coisas e tal, e tudo que tem melhor também no mundo da fantasia, que é a fantasia sobrenatural, tipo, do nosso mundo, esse véu que existe entre o, uhum, entre o mundo real e o mundo do inferno, e o mundo dos espíritos. Então, assim, sou a favor, tá? Hellboy é também descendente do rei Arthur por parte da sua mãe. Meu Deus, o cara é tudo ao mesmo tempo, né? Ele empunhou a mítica espada Excalibur na minissérie The Wild Hunt, Caçada Selvagem, publicada no Brasil em 2012, republicada em 2020, ambas edições pela editora Mitos. Nessa história...
Ah, porque a mãe é feiticeira, né?
Isso, a mãe dele é feiticeira.
Humana, ela é...
A mãe dele é uma humana feiticeira descendente do rei Arthur. Então é uma coisa meio bruxaria medieval também.
Uhum.
Eu achei interessante.
É tipo assim, ah, tu gosta de não sei o que lá, tudo bem, a gente bota aqui.
Nessa história, essa que ele impunha a Excalibur, já se aproxima o clímax da série, com a guerra iminente dos seres míticos contra a humanidade e com a Baba Yaga. A antiga bruxa russa, se aproximando da sua vingança contra Hellboy. Baba Yaga, a gente tava falando sobre isso esses dias, né? O que é uma Baba Yaga mesmo?
A Baba Yaga é a versão russa de bruxa. Tipo, normalmente é tipo uma velha, meio, tá, às vezes avó, que tipo mora no mato, assim, e é bruxa. E às vezes come criança, dependendo.
Vou abrir aqui pra gente ler um artigo sobre a Baba Yaga também, aproveitar que estamos aqui. No folclore eslavo, ou seja, pega todos os países eslavos, leste europeu, Rússia, etc., uma Baba Yaga é um ser sobrenatural, ou é um trio de irmãs com o mesmo nome, que tem a aparência de uma mulher deformada ou feroz, que voa pelos céus, montada num almofariz. Almofariz, pra quem não sabe, é um utensílio que serve pra moer. Ah, um almofariz é tipo um pilão.
Uhum.
Sabe, um almofariz é tipo uma cumbuca que tem uma coisinha pra bater. Então ela monta nesse negócio e ela voa, tipo, não é numa vassoura que ela fica montada.
Sim.
Ela fica montada no almofariz, apagando os rastros que deixa com a sua vassoura. Mora no interior da floresta, numa casa apoiada sobre pés de galinha, ou sobre apenas um pé em algumas versões, e cuja fechadura é uma boca cheia de dentes.
Porra!
essa é a Baba Yaga. Ela é uma bruxa muito doida. Tipo, não é uma simples bruxa. Ela é uma bruxa muito doida e russa, certo? Segundo Mignola, o autor da história do Hellboy, a série irá acabar, ao contrário de títulos contínuos como Batman ou X-Men. Provavelmente com o Hellboy morto. Sinto muito spoiler aí, se tem alguém lendo Hellboy e não sabia que o Mignola tinha dado já aí a dica de que o Hellboy ia morrer no final, o Hellboy vai eventualmente falecer no fim da série.
Ah, mas às vezes também é aquelas coisas tipo Harry Potter, sabe? Que a autora falou, tipo, ah, ele vai morrer no último livro. Ele morreu, mas viveu de novo.
É, ele morre e vive de novo.
Ah, desculpa se eu dei spoiler de Harry Potter.
O escritor e artista, o Mignola, já disse que tentou matar Hellboy outras vezes durante a série, como na misteriosa história A Ilha, que conta com mais acerca das origens do mundo de Hellboy. O último episódio da saga de Hellboy vai ser a minissérie em 3 partes, intitulada The Fury. Todavia, as histórias do personagem seguem 2 linhas. Uma no presente, contando a sua história e o seu desfecho em um tom épico, e uma linha no passado, com histórias de Hellboy atuando como agente no Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal.
Ah, aí, ó, isso aí dá... A editora já fica feliz da história infinita.
É da história infinita. O passado dele... É engraçado, porque às vezes o passado dos personagens, isso acontece com Indiana Jones também. Dá pra espichar à vontade, né? Impressionante. Assim sendo, é possível que o herói não se ausente por completo dos quadrinhos, certo? Aí temos aqui uma seção que é a mão direita da perdição. Hellboy possui uma manopla acoplada na sua mão. Eu lembro disso do filme também. Ele tem uma luva, tipo, funcional, uma luva com funções. Ela é bem maior e mais grossa do que a sua mão esquerda, razão pela qual ele prefere a esquerda para usar armas de fogo. Então ele dá tiro com a mão esquerda. Ela também é invulnerável. Seu mais sinistro propósito, porém, é o de servir como chave para libertar o Ogdru Jahad, os 7 deuses do caos, de uma prisão extradimensional. Esse é o motivo pelo qual os nazistas invocaram ele, certo? Ele consegue usar essa manopla dele.
Ele tem uma vibe meio bem 10, assim.
É. Mas ele consegue invocar os bichos, ele não se transforma nos bichos.
Ah, mas é um reloginho ali.
É um relógio que ele usa pra fazer com poderes, basicamente isso. Cara, o Thanos tem uma vibe meio bem dessa também, dá pra dizer isso?
O Thanos? Não.
Porque ele tem uma manopla que ele consegue, tipo, invocar o poder.
Ah, tá, agora qualquer coisa que tá no pulso é bem dessa. Não, tem limite também.
Não é, tá, ok. Como foi revelado na minissérie Paragens Exóticas, esta mão pertenceu a um dos grandes espíritos que criaram todas as coisas da Terra. E foi também a mão que criou o próprio Ogdru Jahad. Segundo o criador Mike Mignola, a mão direita foi idealizada como uma arma embutida, uma versão moderna do martelo de Thor da Marvel Comics. Então é pra ser tipo o martelo dele, tá? A mão direita se tornou um ícone e marca registrada da personagem Hellboy. E tem uma... Ele tem... O que o Hellboy é? Aqui tá falando um pouco sobre isso, né? Mas o que eu lembro do... O que eu lembro do Hellboy do filme é que ele tem chifre...
Cortado. Né?
Sim, cortado, pra, tipo, pra tentar se mascarar entre humanos, entendeu?
Uhum.
Inclusive, se eu não me engano, é ele que usa, tipo, um óculos por cima do chifre. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui pra ver. Mas ele tem os chifres cerrados, e se eu não me engano é pra se mascarar entre humanos. Aceito comentários aí do chat se vocês tiverem mais detalhes sobre isso. Ah, ele não usa óculos, ele só tem os chifres cortados mesmo, que é pra ser menos esquisito, né? Periquito falou, é o que fazem na verdade, pegam o passado dele e enchem de histórias até o final lançar de verdade, exatamente isso.
Uhum.
Tipo, eles vão tipo falando sobre o passado dele, até porque se a série começou em 91 e tem alguns quadrinhos que são do presente e ele nasceu nos anos 40, tem muita coisa pra falar sobre aí, né? Tem muita coisa de Guerra Fria também pra falar sobre. Mas é isso, Hellboy tem aquele chifrinho cortado e lisinho. Por algum motivo eu achei que ele tinha óculos, mas eu acho que é só porque é parecido. Assim.
É, acho que...
Mas é aquelas duas bolas grandona e essa mão fodida dele, né? Que ele usa a mão pra... Que é a mão que ele usaria pra invocar os caras do DCL One. No filme parece que é a direita, cara. Tipo, na Wikipédia tá falando que é a esquerda, mas aqui no filme eu tô vendo
que... Não, ele atira com a esquerda.
Ah, tá. Porque na direita é onde ele tem a manopla. Tá certo. Beleza. Entendido. Estilo e influências. Mike Mignola busca inspiração principalmente na literatura pulp, tipo H.P. Lovecraft. Nos clássicos dos quadrinhos, nos monstros clássicos, como os do expressionismo alemão, e nos mitos folclóricos de todo o mundo, principalmente os do leste europeu, como a gente viu da Baba Yaga. As construções góticas e vitorianas também marcam presença no universo de Hellboy. Seu estilo foi assim definido por Alan Moore. É um expressionismo alemão misturado com Jack Kirby. Jack Kirby, pra quem não sabe, é... Tô abrindo aqui a Wikipédia, porque eu também não sei, mas por sorte a gente tem esse excelente acervo de informação chamado Wikipédia, certo? Jacob Kurtzberg, mais conhecido pelo nome artístico Jack Kirby, foi um renomado desenhista, arte finalista e roteirista, editor de história em quadrinhos também, que era austríaco, certo? Ele fez os principais trabalhos. Ele fez o Capitão América, ele fez o Quarteto Fantástico, ele também fez o Homem de Ferro, tá? Ele é um cara que fez vários dos famosos, assim, de super-herói. Por isso é um expressionismo alemão com o Jack Kirby, entendeu?
Não, entendi.
Tipo, é como se
não
fosse...
Sei. Primeiro eu pensei, se eu fosse ele, me ofenderia com isso de expressionismo alemão. Depois acho que me ofenderia mais com o Jack Kirby.
Mas pelo que eu entendi, a inspiração no expressionismo alemão é clara. E tem um pouco também de investigação, né? O expressionismo alemão é um pouco de precursor do... O expressionismo alemão é um pouco precursor do noir, que por sua vez é bastante esteticamente, tipo, preto e branco, bastante contraste, coisa assim, sabe? Tanto o expressionismo alemão quanto o noir. Então eu acho que talvez isso tenha um pouco...
Mas eu entendo, tipo...
E o noir é a investigação,
E só, tipo, o design do Hellboy, assim, tipo, ele não é sutil em nada do design dele. Tipo, é uma leitura sempre facilitada, isso não é uma ofensa, do tipo, ele é um diabo. E
sim,
tá claro, tipo, não são leves toques de diabo, é um bicho que definitivamente é um diabo,
sim,
tipo, e a cor, e tipo, as partes que são escuras do desenho são de fato escuras e pretas, sabe, são tipo, uma mancha preta,
sim,
e não tipo tons de cinza escuro.
É, como o Periquito Boiadeiro falou aqui, é bastante caracterizado por essa estética da iluminação bem dura, né,
uhum,
e que é bem típico do noir também, que é da investigação por sua vez, então eu acho que combina muito bem. A Wikipédia traz aqui uma relação das publicações no Brasil, tá? A primeira publicação, eu vou falar aqui em geral, meio por cima. A primeira publicação do Hellboy no Brasil foi em 1998, o Sementes da Destruição, certo? Que é uma minissérie do Hellboy. Depois teve o Despertar do Demônio, teve vários outros títulos, certo? De 98 até 2008, teve vários títulos, tipo, diferentes sendo lançados do Hellboy, certo? Inclusive uma com o Batman. Batman barra Hellboy barra Starman, lançado em 2001, que é um crossover entre a DC, a editora do Hellboy, etc., para fazer uma história com essas personagens. O que mais? Aí começa o Hellboy edição histórica, que eles relançaram, pelo que eu não estou entendendo aqui, de 2008 a 2013 eles relançaram algumas edições do Hellboy. Aí a gente teve o Vigarista, a Caçada Selvagem, Tormenta e Fúria, A Casa dos Mortos-Vivos, e o último lançamento de Hellboy no Brasil foi Hellboy no Inferno, de 2015. Pode estar desatualizado, tá? Uma coisa que a gente já percebeu aqui da Wikipédia é que às vezes esse tipo de artigo está desatualizado na Wikipédia. Então, aqui, de acordo com a Wikipédia, a última edição é de 2015. Não lançaram de 2015 pra cá. Premiações. Os quadrinhos de Hellboy ganharam várias premiações, como Eisner e o Eagle Awards. Escritores e artistas de quadrinhos como Alan Moore, Frank Miller, Sérgio Aragonese e Will Eisner já teceram vários elogios ao personagem do Hellboy e ao criador várias vezes. Eis o que o Alan Moore escreveu sobre o caderno do Hellboy da minissérie O Despertar do Demônio. Aspas. A edição encadernada que você tem em mãos destila o que há de melhor nos quadrinhos, como se fosse o mais refinado vinho tinto. Hellboy é um passaporte para um recanto no paraíso dos gibis, de onde você pode nunca mais querer sair. Fecha aspas. Alan Moore, a gente confia, né? Alan Moore é um querido, ele é um...
Não poupou palavras na hora de elogiar, tá?
O Alan Moore é um querido, ele mandou bem aqui no elogio pro Hellboy. E é bem interessante porque o Alan Moore não costuma escrever herói tradicional. Diferente do Hellboy, que tem bem uma cara de herói tradicional, né? Então, ele é
o... É mais ou menos, que alguém diria, herói tradicional, o que que tu quer dizer com herói tradicional,
então,
né?
Eu diria que, eu não sei, aqui do alto do meu conhecimento wikipedístico de Hellboy, ele é o menos tradicional dos heróis tradicionais, entende? No sentido de que ele tem uma história ali, ele surgiu...
Ele tem uma história, literalmente...
É que é o seguinte, ele surgiu, ele foi adotado, ele foi treinado pra usar os poderes dele pro bem, ele entrou numa organização de polícia, de investigação, entende? Então essa pegada é bem comum nos heróis. Aí o Alan Moore, por exemplo, escreveu o V de Vingança, que dá pra... não é um herói. Tipo, o V, ele não tem essa estrutura de herói, entendeu? Ele é um herói no sentido de que ele luta contra o mal, ele, tipo, ele luta contra a injustiça e por aí vai. Mas o V de Vingança não é esse herói mais, tipo, do sistema hegemônico, entendeu?
Não, eu acho, eu não sei.
É a impressão que eu tenho, posso estar falando
por lá. Mas eu acho que é mais comum heróis que não são, de alguma forma, tipo, ligados ao sistema do que são. É, tipo, muito mais comum heróis que são vigilantes.
Sim, mas eles normalmente têm uma organização por trás deles. Por exemplo, os X-Men têm uma organização por trás deles.
Ok.
A própria Liga da Justiça é uma organização. Como é que é a outra da Marvel lá? Os Vingadores também é uma organização, entende? Então, normalmente, existe uma organização de super-heróis. É comum, tá? Não é, tipo, o que eu quero dizer é... heróis que funcionam mesmo, os Watchmen, por exemplo, são, em certo sentido, uma organização também, entendeu? E o V de Vingança, por exemplo, é um herói que não tem... É um herói, entre aspas, que não tem uma organização. Talvez tenha a ver com o fato dele ser literalmente anarquista, né? Mas, enfim, tu entendeu. Tu entendeu o que eu quis dizer. Até porque o V de Vingança não é uma história, tipo, de... Que ao longo do tempo foi lançado vários quadrinhos, sabe?
Não, então,
mas enfim, vindo do Alan Moore, que é um cara que costuma fazer heróis que são pouco tradicionais, esse é um elogio bastante interessante pro Hellboy, que é o que realmente tá ali próximo das coisas que o Alan Moore faz, saca? Ou o próprio Neil Gaiman. Tipo, os quadrinhos que o Neil Gaiman faz é um bagulho que eles podem ser considerados super-heróis, eles estão ali fazendo investigação, estão lutando contra coisas tipo... estão lutando contra coisas que estão fazendo mal para a humanidade, ou para tipo, a criação, ou tipo, para o universo e coisa do tipo, certo? Mas não é aquela coisa, tipo, super dicotômica, sabe? Não é aquela coisa, tipo, bem contra o mal supermercado.
Uh-huh.
E tal. Eu acho que os heróis do Neil Gaiman não são
muito. Mas tu acha que no
Hellboy é? Sim,
porque,
no Hellboy é.
Porque ele é literalmente, tipo, o diabo lutando pelo bem. Isso parece bem borrado para mim.
Não, ele é o diabo lutando pelo bem, mas ele é bem aquilo de, tipo, ele é um desertor do inferno que luta junto do lugar certo, entendeu? Não é um desertor do inferno, acho que não é uma boa palavra.
Tu acha? Não, e tu acha que é? Assim, porque eu não sei, eu nunca li, então...
Eu também nunca li, né? A impressão que eu tô tendo da Wikipedia.
É, tá bom.
Mas é isso que eu quero dizer, ele tá nesse limiar, entendeu? Ele tá em algum lugar entre o Capitão América e os heróis, e os quadrinhos, tipo, mais... que os heróis são o mais cinza possível. Tipo, ele não é super cinza, entendeu? Ele ainda é um cara investigando coisas paranormais que estão fazendo mal pro mundo, etc, entende? E isso é legal, isso é interessante, isso é próprio... Isso é bem interessante, bem próprio do gênero, sabe? Em filmes. Em 2004, estreou o filme Hellboy, adaptado da história em quadrinhos, BD, dirigida por Guilherme Del Toro. Ah, o filme do Hellboy é do Guilherme Del Toro. Gosto do Guilherme Del Toro, vou abrir aqui pra gente ver. O Guilherme Del Toro também é o cara do Labirinto.
Uhum.
Que, por sinal, não comentamos sobre isso, mas eu vi muita similaridade entre o Menino e a Garça e o Labirinto do Fauno. É Labirinto do Fauno, o nome do filme do Guilherme Del Toro. Deixa eu até confirmar aqui.
Será?
É o... Porra, não é? De quem que é o Labirinto do Fauno? É, o Labirinto do Fauno é do Guilherme Del Toro. Ele também fez A Espinha do Diabo, que é um dos meus filmes favoritos, porque eu era criança e fiquei maluco com esse filme.
Eu não sei
Vamos fazer uma... Vamos ter de conversar aqui por um segundinho, tá? A Espinha do Diabo é um filme que eu vi, tipo, de madrugada no Telecine Cult, alguma coisa assim, que eu definitivamente não deveria estar assistindo, tá? Tipo, a TV tava ligada, eu tava zapeando entre os canais, aí eu parei na Espinha do Diabo. A Espinha do Diabo se passa num orfanato,
a
assim.
TV tava ligada em que cômodo da casa?
No quarto.
Olha que absurdo, uma TV no quarto de uma criança, meu Deus, que vai ser incrível.
É, uma criança indo dormir, que deveria estar dormindo, tava zapeando canais assim? Da TV a cabo, que é uma das coisas mais maldosas pro sono de uma criança possível. Aí estava lá eu zapeando os canais da TV a cabo, da maneira menos saudável.
Ah, mas tudo bem, pelo menos te tornou a pessoa tipo, que tu é hoje, né?
Sim. E aí eu lembro que era eu lembro que era tipo um orfanato, uma coisa do tipo, eu não lembro direito. E eles estavam... E tinha crianças, então eu vi crianças vivendo situações de crianças e aquilo deve ter chamado minha atenção, eu deixei aquele
filme.
Deve
ter pensado, é um filme de criança, tem criança e
tem criança,
de criança. E faz sentido quando tu tem 8 anos de idade pensar isso, né?
A Espinha do Diabo é um desses filmes que passa durante a guerra, deixa eu até confirmar. É a Guerra Civil Espanhola, igual o Labirinto do Fauno.
Uhum.
O Labirinto do Fauno também se passa durante a Guerra Civil Espanhola. O Guilherme Del Toro aparentemente tem alguma conexão com isso, e por isso eu associo com o Menino e a Garça, que tem uma conexão com a guerra também, entendeu?
Entendi.
E aí na Espinha do Diabo tem uma bomba no pátio do orfanato.
Uhum.
Tipo, caiu uma bomba, ele é um lugar que foi bombardeado, caiu uma bomba no pátio do orfanato e ficou lá, entendeu? Tipo, a bomba ficou ali. Então volta e meia tem aquela coisa, será que essa bomba tá funcionando ou não? Será que ela explodiu ou não? Será que ela vai explodir um dia? Eles chegam na bomba, eles investigam a bomba, umas coisas assim, entendeu? E ao mesmo tempo eles estão lidando com umas coisas meio paranormais acontecendo no orfanato, entendeu? Tipo, tem umas assombrações no orfanato, saca? E aí tem uma cena muito doida que eu, enquanto criança, eu devia ter uns 8 anos, eu acho, deixa eu ver quando é esse filme. É de 2001. Se ele tava passando na TV a cabo um ano e meio depois do lançamento dele, eu devia ter uns 7, 8 anos.
Então. Meu Deus, é muito criança.
E aí eu tava... E aí tem uma cena que uma das crianças desenha uma mulher pelada. E isso é, tipo, valioso, entendeu? Porque imagina que durante...
Como assim?
Ele desenha uma mulher pelada, tipo, ele desenha... Não é hentai, né? Porque não é tipo, mangá. Mas ele faz um desenho de uma mulher pelada. T-pose, assim, tipo, é a mulher pelada, tipo, o desenho mais tosco possível de uma mulher pelada, tá ligado? Só que num orfanato, onde tem crianças púberes, que, tipo, não, tem escassez de consumo de pornografia, aquilo é um item valioso, digamos assim, saca?
Ah, entendi.
Tipo, o guri
mas que idade essas crianças tinham?
Eram púberes, eram adolescentes, assim. Pelo guri desenhar uma mulher pelada, ele, tipo, tem um capital, ele tem um capital ali, entendeu? E eu lembro que ele quer, ele tipo assim, ó, eu tenho, ó, eu desenho mulher pelada pra vocês, assim,
é,
sabe?
Ele é tipo criança que desenha Pokémon na escola, só que dois.
Só que dois, exatamente isso. Só que ele desenha a vulva da mulher pelada que ele desenhou, ele desenha ladeada. Tipo, ele tá pegando várias referências que ele tem de como é uma mulher e juntando, porque ele nunca viu um frontal feminino, entendeu? Então ele tem algumas referências de como é uma mulher e tá juntando essas várias referências. E uma delas é como é uma vulva. Ele sabe como é uma vulva, mas ele não sabe o sentido que ela fica no corpo. Então, ao invés de desenhar ela verticalmente...
Então, ao invés de ser um V, é um sinal de maior que.
Isso, ao invés de ser um V, é um sinal de maior que. E na verdade é só não é a virilha inteira. Então, tipo, não é nem a questão de ser um V. É tipo, é só a racha, digamos assim.
Meu Deus
pra,
do
pra
céu.
Usar um termo técnico.
TikTok, tá? Por favor, derrube essa live.
Ele desenha ladeada, ela desenha assim, horizontal, tá ligado? E aí tem um outro guri que não sabe desenhar, mas sabe como é a mulher, saca? E chega pra ele e fala, mano, esse teu desenho tá uma bosta, tá errado, não é assim. E aí eles ficam se toreando pra, tipo assim, cara, tá errado esse bagulho, tu desenhou errado. E eles ficam se toreando, tá ligado? E eu achava isso muito intenso e interessante, tipo, a ideia de alguém não saber como é e a ideia de outra pessoa saber como é e eles discutirem sobre como é, saca?
E
eu achava isso super interessante.
E do lado de quem tu ficou? Porque se tu tinha 8 anos, tu não devia ter referência também.
Não, eu tinha 8 anos em 2013, eu já tinha, tipo, visto esse tipo de coisa, sei lá, sem querer na internet, nas revistas. Nos anos 30, na Guerra Civil Espanhola, realmente talvez fosse difícil ter acesso à pornografia, mas infelizmente eu já tinha tido, tá ligado? Acontece.
Ok.
Mas enfim, eu lembro dessa uma coisa que me tocou bastante. O Guillermo del Toro, diretor que eu gosto bastante, gostaria de ver mais filmes dele. Aí ele também fez o Blade, que tem muito a ver com Hellboy. Ele fez o Hellboy, em 2004 ele fez Hellboy, em 2006 ele fez Hellboy Espada das Tempestades, que é a continuação, tá? Ah, na verdade ele foi só o produtor de Espada das Tempestades, ok? Porque aí no mesmo ano, em 2007 ele fez o Hellboy Blood and Iron, certo? Aí ele foi também só produtor. Mas em 2006 ele fez o Labirinto do Fauno. Então ele tava trabalhando no Hellboy ao mesmo tempo que ele trabalhava no Labirinto do Fauno. Inclusive o Fauno, no Labirinto do Fauno, tem um chifrão.
Ah, é verdade.
Tu já assistiu o Labirinto do Fauno?
Será que ele pegou do Hellboy, que o Hellboy cortou e...
Pegou e guardou pro Labirinto do Fauno, né? O Fauno do Labirinto do Fauno tem um chifrão também. Cara, o Labirinto do Fauno é um filme sensacional. Outro filme que eu vi muito cedo na minha vida, também no Telecine Cult. Eu, tipo, eu era uma criança que, tipo assim, o Telecine Cult tinha esse apego.
Tu
porque...
assistiu, tu tava assistindo o canal certo, só que com 5 anos adiantado, entendeu?
No mínimo 5 anos adiantado, né? Pra mais. O Telecine Cult tinha esse apego com crianças que normalmente passava filmes bizarros, assim. Saca? Passava filmes tipo O Labirinto do Fauno, Espinha do Diabo. Passava um filme maluco, assim, sabe? Eu lembro que passava o outro diretor que eu gosto muito, mas é uma bizarrice, assim, porque eu também não conheço muitos filmes dele, é o Luc Besson, do Joana d'Arc. E ele fez outras coisas também, se eu não me engano, ele fez é ele que faz o Quinto Elemento? Deixa eu ver. E aí o Quinto Elemento já passava no Telecine Action, né? Mas o Quinto Elemento é outro filme, tipo, é dele também. O Luc Besson é um diretor francês, tá? Mas que faz uns filmes, tipo, mais mainstream, assim. E ele é um baita de um imbecil, velho. Tipo, o Luc Besson é... Ele tipo, tem umas acusação pesada de assédio, estupro e outra coisa assim em cima dele, saca? E ele fez um filme doido. Ele fez o Joana Dark, ele fez o Leon Profissional, ele fez o Quinto Elemento, tá ligado? Ele fez vários filmes que eu gosto muito, que eu acho muito legais. Mas tá. E aí o Guilherme Del Toro também faz o Orfanato. É isso, esse é o cara que fez o Hellboy, tá? Olha que legal, cara. Desculpa, agora eu tô feliz aqui descobrindo um pouco mais de Guilherme Del Toro. Ele também fez o Hobbit. O Hobbit também é dele. Certo? Pra quem se interessa por Guilherme Del Toro, fica aí, tá? No filme de 2004 do Hellboy, esse dirigido pelo Guilherme Del Toro, esse filme explora a fundo a relação entre Hellboy e o pai adotivo dele, o Professor Broom. E os vilões que eram mais novos na época, tipo Samael, e os papéis, e alguns papéis alargados para os vilões nazistas, Ilsa Rapstein e Karl Rupert Cronin. Além do próprio destino como a chave do apocalipse. Os vilões seguem uma cronologia diferente da oficial dos quadrinhos, representando uma visão bastante pessoal de Guilherme Del Toro sobre o universo do Hellboy. Então foi tipo assim, o Guilherme Del Toro se apropriou do Hellboy e resolveu fazer tipo um pouco... uma versão dele do Hellboy, que é interessante, eu espero que tenha, isso é uma coisa interessante. Bota o fé no Guilherme Del Toro fazendo isso, certo? O Periquito aqui traz a informação, ele não fez o Hobbit como diretor, o Guilherme Del Toro, ele foi um produtor, principalmente no CGI e nos monstros. O que faz todo sentido, porque tendo a experiência do Hellboy, tendo a experiência do Labirinto do
Fauno... Ele é bom com essas coisas meio esquisitas, né?
Ele é bom com monstro. O Guilherme Del Toro é um bom monstrengo. Monstreiro. Monster Maker. É um monstreiro. O Guilherme Del Toro é um bom monstreiro. Em 2008, lança o filme Hellboy 2, Exército Dourado, também dirigido por Guilherme Del Toro e com Ron Perlman retornando no elenco. Nesse filme, o Hellboy tem que enfrentar um príncipe de uma antiga raça de elfos que deseja despertar o mítico Exército Dourado, com o objetivo de exterminar a espécie humana. Enquanto isso, tem que aprender a se lidar com sua reputação perante o público, que passa a saber da sua existência e desenvolver o romance que ele tem com Alice Sherman. Isso é interessante, tipo assim, monstro precisando lidar com relações públicas. É um tema bem interessante.
Sim.
Tipo, o cara é um monstro, as pessoas estão entendendo que ele é um monstro e, tipo, estão, sei lá, perseguindo ele, coisa do tipo. Relações públicas em filme de monstros. Isso dá um recorte, tipo, bem, bem interessante pra se analisar, saca? Qual que é o outro que tem esse tipo de coisa?
Ah, X-Men de uma forma geral,
X-Men,
né?
X-Men de uma forma geral. Tem aquela série também que os caras são heróis que são super populares, que eles são tipo celebridades. Eu esqueci dessa série.
É...
The Boys, eu acho que é o título.
Acho que
é The Boys, se não me engano.
É, eu lembro da série, mas não consigo lembrar. Tipo, eu tô vendo a série na minha cabeça, mas eu não consigo lembrar o nome.
Um reboot de Hellboy foi lançado em 2019 com David Harbour no papel título. Que é esse que a gente já ficou sabendo aqui. Que
também.
Que o Periquito é flopado. O Periquito falou que é flopado esse terceiro filme do Hellboy. O que que os Incríveis?
Os Incríveis têm uma... Eles têm um problema de relações públicas. É por isso que eles, inclusive, perdem o direito de serem heróis.
Ah, porque a galera não gosta deles, né?
É. É uma crise de relações públicas.
Animações. Ó, Quarteto Fantástico tem o Coisa tentando lidar com o preconceito em torno da sua aparência, trouxe pra nós o Periquito. Sim, eu não lembro, Periquito, se o preconceito em torno da aparência dele alcança esse nível, tipo, midiático, popular, da opinião pública, tipo, que falam dele na mídia, sabe? Eu não me lembro. Se tu lembrar disso, por favor, traz aqui pra nós. E ele se casou com uma mulher cega, eu não sabia disso. O Coisa se casa com uma mulher cega por insegurança da aparência dele. Interessante.
Não, eu espero que é porque ele amava ela, né?
Ok, mas tipo assim, ele consegue, relacionando-se com uma mulher cega, ele consegue se sentir menos inseguro, então ele se sente mais, tipo, tranquilo com ela, né? Isso é parte do amor, né? Além dos filmes, Hellboy estrelou duas animações, A Espada das Tempestades e Sangue e Ferro. Assim como os filmes, as animações seguem um caminho próprio, independente dos quadrinhos. Todavia, é mais próximo dos quadrinhos do que é nos filmes. As vozes do desenho são feitas pelos atores dos filmes. Ron Perlman faz o Hellboy, a Selma Blair faz a Liz Sherman, Doug Jones faz o Abe Sapien e John Hurt faz Trevor Broom. Ambas as produções foram exibidas pelo Cartoon Network antes de sair em DVD, depois elas saíram em DVD. De quando essas animações aqui têm a data? Não tem, eu acho. Porque eu não lembro delas, tipo, se elas fossem da época dos filmes, talvez eu tivesse visto, e eu não lembro delas. Jogos eletrônicos. Isso é uma... Alcança, assim, o Periquito confirmou que essa relação do Coisa com a aparência dele é debatida na mídia. Hellboy é um excelente personagem de jogo eletrônico. Na minha opinião, tipo, eu consigo imaginar uma franquia de jogos bem, bem boa com o Hellboy. Porque essa coisa de ter poderes, de dar tiro, caramba. Herói de quadrinhos que dá tiro com arma de fogo.
Eu não gosto muito.
Eu gosto.
Ah, eu não gosto.
Herói de quadrinhos que dá tiro com arma de fogo,
tipo,
eu
cara,
gosto.
Tu é filho do capeta e nem eu...
Ai, precisa dar tiro com arma.
Aqui esta bala. Ah.
Não, pô, então, tá, ok. Ó, herói de quadrinhos que dá tiro com arma de fogo, só
tipo,
não é melhor.
Granada eu até acho legal, entendeu? Que tem um efeito ali. Mas, o quê?
Nada, eu achei engraçado, tem um efeito. Pode falar, eu achei engraçado.
Mas arma é tipo, ai, piu-piu... Um
não,
tiro
pô.
De metal, sendo que eu tenho, tipo, chifres do diabo. Ah.
O tipo assim, heróis de quadrinhos que resistem de maneira mecânica a tiros, eu acho mais legal do que os que dão tiros. Tipo Batman e o V de Vingança. Que eles têm, tipo, armaduras, coletes à prova de bala e coisa assim. Que tu atira neles e o tiro não pega porque eles têm uma armadura física,
ah,
entendeu? E isso eu acho interessante. Eles preferem lutar. Por causa que eles são, tipo, melhores, eles são, tipo, ah, eu não dou...
Não, não, eu gosto de superpoder mesmo, eu gosto do, tipo, levanta a mão e, tipo,
e explode
todo mundo morre.
Tipo, para as balas com a mão, assim.
Isso, é, tipo, uh-huh. E aí serve elas num pote e joga leite e come.
E come. Sim. O cara, é, ó, interessante, agora fazendo paralelos entre o Batman e o V de Vingança, o V de Vingança tem faca. O V de Vingança, ele luta, mas ele briga com faca. Ele rasga os caras no meio, o sangue, à vontade, né? O Batman, não. O Batman, tipo... Ele, quando muito, tem, sei lá, algum tipo de projétil não letal, né? Porque o Batman tem toda aquela pegada de ser não letal.
É, mas o que é mais letal do que ser um bilionário, né?
Isso é.
Desculpa, é que eu não podia falar de baixo.
A diferença é que quem morre não são os teus inimigos diretos. São, tipo, teus inimigos de classe. Jogos eletrônicos do Hellboy. Ele tem um jogo, saiu um jogo chamado Hellboy Asylum Seeker, lançado pro PlayStation e pra computador, certo? Que não tem relação com os filmes, não tinham nem sido lançados na época, mas foram inspirados nos quadrinhos. No entanto, esse jogo não teve muito sucesso, muitos criticam a jogabilidade, o estilo, sendo meio lenta e irritante. Esse Hellboy Asylum Seeker não foi muito bem querido. Muitos colocaram esses jogos em listas de piores jogos em sites com enquetes de votação em vídeo. Então o cara conseguiram pegar Hellboy, que era um personagem que tinha tudo pra ser um jogo legal,
uhum.
E pontuaram ele num bagulho de piores jogos.
É que também tu se mete com uma coisa que é foda, assim, porque as pessoas vão ter uma expectativa grande pra esse jogo. Talvez ele nem seja tão ruim, mas as pessoas, a expectativa já vai estar alta.
Sim.
Então, tipo, né?
Tu tem que fazer um jogo bom. E assim, se os filmes
não,
ainda não tinham saído...
Um jogo bom. Se fizer só um jogo bom, talvez não seja o suficiente.
Perfeito. Tem que fazer um jogo melhor do que a expectativa. E a expectativa já é ser um jogo bom. Em 2005, o diretor dos filmes, Guilherme Del Toro, firmou um contrato com a Konami, a famosa desenvolvedora de videogames, para lançar um jogo baseado na versão cinematográfica do Hellboy. Então é o jogo do filme do quadrinho. Certo? O jogo foi lançado em 2007 com o nome Hellboy The Science of Evil, PlayStation 3, Xbox e PlayStation Portátil. Cara, 2007 já tinha PlayStation 3, eu tô chocado com o quão velho a gente tá ficando. O game conta com as vozes dos atores Ron Perlman, Selma Blair e Doug Jones que atuaram nos filmes. E aí, em agosto de 2017, foi anunciado que o personagem faria parte do jogo Injustice 2 da produtora NetherRealm Studios. Vou te falar o seguinte, eu não sei porque agora me ocorreu. Porque eu li aqui Selma Blair e lembrei da outra Selma, que é a atriz, que eu esqueci o nome dela. E agora que considerando também o Guilherme Del Toro.
Da outra Selma, que só tem duas Selmas. Que
não, tem aquela outra Selma. A Selma, atriz mais famosa de todos, que eu não lembro sobre o nome dela. Que é espanhola. Ou latino-americana, também não vou ter certeza. Não lembro agora. Selma Hayek. Tá? Eu tinha a impressão de que o Hellboy era latino. Tipo, que é uma loucura, não tem nada a ver. Tipo, mesmo no filme fica claro que ele é, tipo, do inferno e que ele é, tipo, criado pelos russos barra alemães, etc.
É, mas eu entendo que, tipo, ele não parece britânico, né?
Ele com certeza não é uma pessoa branca, né? Por causa que...
Porque sim,
ele é um diabo,
sim,
então...
Sim, sim.
Isso é uma coisa bem doida. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre isso, quem tá nos ouvindo, mas é uma das teorias que eu acho mais legais sobre fantasia, que é sobre como alguns personagens do Fantástico... Eles são desenhados de uma maneira que pessoas não brancas se identificam com eles. Tipo assim, alguns personagens são desenhados de uma maneira que pessoas brancas se identificam com eles e outros não. E são coisas, tipo, sutis. São, tipo, roupa, maneira de falar, situação social. O fato de ser, por exemplo, estigmatizado socialmente pode se fazer, tipo, reforçar essa ideia de... Ele não é branco, de fato, e ele ainda é estigmatizado socialmente. Então reforça essa identificação que pode se ter com personagens. Por mais que aquele personagem não seja racializado no sentido de raça que a gente tem no senso comum, ele gera uma identificação entre pessoas racializadas, entendeu? Eu acho super interessante. E o Hellboy, por algum motivo, eu achava que o Hellboy era latino. Não tenho a menor ideia do porquê isso.
É, mas é que eu acho que uma das coisas é que ele realmente não parece, por exemplo, britânico. Ele não...
Sim, ele tem... Deixa eu até ver a cara do Hellboy aqui. No filme, o Hellboy tem aquela cara meio, tipo assim, de queixo largo. Ele tem costeleta, tá ligado? Costeleta, pra mim, é muito um negócio de latino.
Tu acha?
Eu acho costeleta e barbichinha... Ó, eu vou descrever o Hellboy pra vocês, tá? Quem precisa aí de uma descrição do Hellboy, estarei fazendo ela nos próximos minutos. Ele tem cabelo comprido, que pra mim é coisa de latino também. Tá? Esse cabelo comprido meio cacheado que ele tem. Ele tem um cabelo comprido meio cacheado, velho. Isso é muito coisa de latino. Deixa eu abrir aqui.
Ele tem cabelo comprido.
Nessa imagem aqui, tem várias que ele tem o cabelo curto, tá? Mas nessa imagem aqui que eu tô vendo do filme, ele tem o cabelo comprido meio cacheado. Deixa eu abrir aqui a imagem numa guia maior. Ó, uma coisa meio Jesus, na real. Sabe, uma coisa meio... Deixa eu abrir. Eu vou mostrar rapidinho aqui na tela, pra vocês saberem qual que é a imagem de referência. Mas quem tá ouvindo na rádio, quem tá ouvindo no podcast, talvez não tenha, então de qualquer forma eu vou fazer a descrição. Ele tem aquele cabelo comprido, meio cacheadinho, meio Jesus, tipo, um pouco menos cacheado que o meu, saca? Que é bem uma coisa meio do Levante. Então talvez até uma coisa meio palestina, sabe?
Uhum.
Ele tem costeleta e uma barbicha, tipo, fina, só aqui no meio do queixo. Que pra mim também é uma coisa tipo de... Ou mediterrânea ou latina. Com certeza é latino de Europa latina, sabe? Tipo Itália, Península Ibérica, Grécia.
Pode ser.
É uma imagem meio mediterrânea, entendeu?
É, e também é que é...
Espanha.
É fogo, né?
É fogo, né, cara?
É fogo, então, é quente.
E aí uma coisa meio Espanha... E por isso que eu acho
Tomate,
que talvez,
né?
Talvez seja uma influência do Guilherme Del Toro na criação desse personagem.
Ah,
deixa eu até ver como que é o Hellboy do quadrinho, pra eu ver como é que é a lata dele no quadrinho. Se ele tem essa mesma barba, assim. Hellboy quadrinho. No quadrinho, a barba dele é parecida. Mas no quadrinho ele tem o rosto mais esguio.
Ou seja, ele saiu de uma caverna no lugar errado. Ele devia ter saído de uma caverna no sul da Itália.
É uma coisa assim.
Na Espanha.
É. Olha, no quadrinho, a barba do Hellboy é menos bem feitinha. No quadrinho, a barba do Hellboy é mais bagunçada. E o rosto dele é mais fino. O que me dá uma cara um pouquinho mais, tipo, um pouquinho mais norte da Europa. Eu consigo dizer que ele é um pouquinho mais, talvez, do norte da Europa, saca? Essa cara dele ser mais fino, assim. Porque é um... Olha, gente, aqui falando de fenótipo, né, mas... Porra, fenótipo, nacionalidade, etc, pode ser esquisito, mas enfim. Ele tem essa lata, esse rosto um pouquinho mais fino, eu consigo imaginar esse rosto também um pouquinho mais carancudo. Ele tem esse lábio bem reto, bem rígido e bem fino, saca? Esse lábio fino aqui é bem alemão, talvez. Sendo que nos quadrinhos ele também não tem lábio. Mas não sei, parece que ele tem boca, eu não sei dizer por que no quadrinho ele parece que tem boca. Mas enfim, ele é testudo, né? Porque ele tem que ter lugar pra chifre nessa testa, isso no filme. Inclusive, o chifre dele nos quadrinhos parece muito mais aquele óculos de aviador que
Sim.
o Periquito tava falando antes, saca? Nos filmes, no quadrinho parece 100% o óculos de aviador. Aí no filme, como precisa ser um pouco mais realista, né? Dá pra sacar um pouco melhor que é os chifres e tal. E ele tem, apesar dele ter o rosto um pouco fino, porque ele tem pouca bochecha, ao mesmo tempo parece que o rosto dele é mais largo, assim. Então é interessante isso. E aí ele é todo peludo no peito e na barriga, né? Ele tem o famoso caminho da felicidade. Que é esse, não sei se tu sabia desse nome pra esse pelo. Esse pelo que vai do peito. Tipo, esse pelo que começa no peito, passa por dentro da... Passa por dentro do como é que é o nome dos... Detectamos inatividade durante a live. Ah, eu tenho que verificar. Desculpa por um segundo aqui, gente. Eu preciso verificar que eu não sou um robô, aparentemente. Senão ele vai encerrar a live. Aí foi, voltou a live, tá. Ele tem esse pelo no peito, que vira um trilho de peito, mais ou menos aqui, tipo, no externo, aqui assim, bem no meio do peito, e atravessa o umbigo em direção aos pelos pubianos. e é conectado com os pelos pubianos. Tipo, é um caminho só que vai dos pelos do peito até os pelos pubianos, entendeu? Uhum. Isso é o que o pessoal chama de caminho da felicidade.
Por quê?
Porque vai, tipo, porque vai descendo em direção às partes, entendeu?
Que foi?
Tu tá olhando e pensando. Tu tá olhando e pensando com uma. Isso é uma gíria pra esse pelo, tá?
É.
Não tenho. Não tenho, e é uma questão de autoestima masculina.
Quer tipo, fazer. Será que existe implante?
Implante de
capilar
pelo.
De.
Implante capilar. Só que assim, né? Tipo, é uma questão, tipo, isso é um padrão estético masculino.
Uhum.
Tipo, ou é um padrão estético tido como masculino muito bonito, tu ter esse tipo de pelo.
Sério?
Sim, eu aposto o Hugh Jackman no... Outro herói de quadrinhos da mais ou menos da mesma época, considerado muito bonito, é o Wolverine, né? Ele é tipo assim, ai meu Deus, que tesão, Wolverine. Eu aposto que o Wolverine tem esse pelo, deixa eu ver. Ah, não muito, na verdade. O Wolverine não tem muito. Mas é que ser trincado igual o Wolverine já é um...
É.
Já é um padrão de beleza, né? Tipo, ser musculosão igual o Wolverine também já é um padrão de beleza. Mas enfim,
entendi.
Essa vibe de ter esse pelo. Deixa eu pesquisar aqui pra... Caminho da felicidade pelo peito. Peito e barriga, né? É um estilo de peito que o homem tem no peito e na barriga. Mas é um... Isso é um... Ó, esse pelinho aqui, ó. Tu não precisa nem ser musculoso pra ter. Mas é esse espelhinho aqui, tá vendo?
Tá, mas por
esse
que felicidade?
Aqui, porque tem a ver com a felicidade de encontrar... O que tu encontra no fim dele é... Nossa, cara. Desculpa por isso pra todos os espectadores. O que tu encontra no fim do caminho da felicidade é a região pubiana, entendeu?
Ah, entendi.
Entendeu? Por isso que é o caminho da felicidade. Entende?
Tá, entendi.
Então, tipo assim...
É que eu tava pensando em algo mais, tipo... caminho de tijolos dourados, sabe?
Sim. É, ele não é feito de felicidade. Ele,
é,
ele leva
tipo,
até a felicidade.
É, ele é feito de pelos.
Sim, sim. Ele leva até a felicidade. E é isso.
É.
Essa é a descrição aí que eu sou capaz de dar do Hellboy. Aí ele... Nesse filme aqui, que com certeza, tipo, tem um fanservice aqui. Ele tá sem camisa, mas com sobretudo por cima, certo? Então, tipo, dá pra ver, apesar dele estar com frio, ele não tá com tanto frio assim que ele precisa botar uma camisa.
Um fanservice.
Isso é fanservice, velho.
Existe, será? Fanservice? De Hellboy?
Claro que existe. Com certeza tem um monte de gente que acha ele gostoso. Com certeza existe. Com certeza existe.
Ai, meu Deus.
Cara, existe... Ah, eu não vou ficar falando sobre isso. No Tibico normal, a gente falaria sobre isso. E aqui em live, no TikTok, eu acho que fica meio complicado falar sobre isso. Mas eu vou só dar uma dica bem rápida que é... existe bastante gente que tem tesão em monstro.
Ok.
Tipo, existe um nicho de fetiche, coisa assim, que é em monstro, entendeu? E o Hellboy, cara, com certeza
mas
deve
é
ter muito
daí,
regra 34
então...
de Hellboy. Pra quem não sabe o que é regra 34, não
descubra
pesquisa.
Descubra sozinho. Né?
Não, não descubra. Evita descobrir, não tem a menor necessidade. Mas deve ter bastante regra 34.
Mas é que daí eu fui pensando, se tipo, tu tem tesão no monstro, por que que tu... Tipo, por que que um abdômen definido seria um fanservice? Porque se, tipo, tu tem tesão e abdômen definido é uma coisa bem humana.
Não, mas é um fanservice pra essa escala cinzenta, entendeu? Porque a galera que tem, digamos assim, a galera que gosta de monstro, nós não acreditamos que a gente tá entrando nisso, velho. Isso é bem típico das antigas, né? A gente tá em live no TikTok, mas azar. Ou a galera que tem tesão em monstro... Essa galera não necessariamente é exclusivamente tesão em monstro, entendeu?
Ah,
então,
entendi.
A escala de cinza entre o monstro e o humano é atraente.
Entendi.
Entendeu? Então, tipo, pode ter o abdômen definidinho, abdômen bonito. Nem, não definido, né? O Hellboy não tem o abdômen definido, mas, tipo, ele é forte, tá ligado?
Uhum.
Então tem isso também. E aí uma calça jeans com um cintão de utilidades e aquela manopla gigantesca detonada aqui, louca. Que o Periquito informou aqui nos comentários que ele é destro, então ele tem a mira ruim, porque ele precisa, ele é obrigado a atirar com a esquerda.
Tá, e por que que ele não bota a manopla no outro? Ah, porque...
Ele não pode, né?
Porque daí...
Acho que tá preso na mão
não
dele.
Ia, não ia dar, né?
Não ia entrar, perfeitamente, ela é feita pra mão direita, não ia entrar. Mas deve ser boa pra dar socão, deve ser bem boa pra meter um socão na galera. Deve ser bem boa pra encher de socos as babaiagas, tá ligado?
Coitadas, babaiaga.
Não sei se ele chega a precisar encher de soco as babaiagas, mas existe isso. Deixa eu voltar aqui pro artigo sobre o Hellboy. Lemos sobre os jogos. A gente leu sobre o jogo ruim, mas tem um jogo bom, certo? O diretor dos filmes do Guilherme Del Toro fez um jogo. O Hellboy The Science of Evil. E depois, em 2017, foi anunciado que ele ia fazer parte do jogo Injustice 2. Ele ia ser um dos personagens do Injustice 2. Depois a gente teve livros do Hellboy. O Christopher Golden criou uma série de histórias sobre o Hellboy em livros, certo? As duas primeiras... E tinha com algumas ilustrações do Mike Mignola. As duas primeiras histórias, The Lost Army e Bones of Giants, são parte da cronologia oficial dos personagens, mas não foi publicado no Brasil essas histórias, infelizmente. E aí ele aparece numa infinidade de outros produtos licenciados, né? Tem caneca do Hellboy, tem camiseta do Hellboy, pôster do Hellboy, card do Hellboy, figurinha de ação do Hellboy, tem Tibico Altair do Hellboy.
Eu quero a caneca do Hellboy. Eu quero a roupa de cama do Hellboy.
A roupa de cama do Hellboy. Eu quero o jogo de cozinha da Tramontina do Hellboy.
Ai, ai, é isso, tá? E aí tem agora Tibico do Hellboy também.
Tibico do Hellboy, tem, era o que faltava. Era, os fãs estavam clamando por isso, né? A gente tá aqui realizando o sonho de
muitos
fãs.
Estamos aqui realizando o sonho de pelo menos um fã de Hellboy.
É, exatamente.
Havia interesse.
As pessoas falam, ah, faz o Hellboy, faz o... É aquelas blogueiras que falam, ah, o pessoal perguntou muito na dele. Uma pessoa perguntou.
O pessoal perguntou muito. Pelo menos uma unidade de fã de Hellboy.
O pessoal pediu muito no Tibico que a gente fizesse um episódio sobre Hellboy.
Então, temos pelo menos, ó, pelo menos uma unidade de fã de Hellboy. Também é uma unidade de fã de Tibico. E esta pessoa pediu pra gente fazer um merchandising do Hellboy, que é um episódio de Tibico Altair.
É isso aí.
Então é isso. Tibico Altair, toda quarta-feira às 9 horas da noite em www.radioarmazém.net. Gravamos um pouco antes, na quarta ou na terça, aqui no TikTok em @caramelospinho. Encontra a gente em todas as outras redes sociais também como @TibicoAltair. Eu ia falar caramelospinho de novo. E é isso. Espero que tenham gostado. Uma boa noite pra vocês.
Boa noite.